Paraná em Rede está de volta.
Cerca de 100 mil funcionários dos Correios em todo o Brasil decidiram entrar em greve desde as 10 horas da noite dessa segunda-feira. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares, o movimento é por tempo indeterminado e em protesto contra a retirada de direitos, a privatização da empresa e a ausência de medidas para proteger os empregados da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a entidade, 70 cláusulas com direitos foram retirados, como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias e auxílio creche. Em nota, os Correios informaram ter um plano de continuidade de negócios para manter o atendimento à população. As eleições 2020 serão atípicas devido à pandemia do novo coronavírus. Não vão ter palanques e o único jeito vai ser os candidatos apostarem nas redes sociais. O que pode ser feito para divulgar a campanha nas redes? Quem nos responde a esta e outras perguntas é o advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves. Doutor, o que pode e o que não pode quando a gente fala em campanha nas redes sociais?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de reafirmar que, antes até de falar um pouquinho das redes virtuais, que existirá sim a possibilidade de campanha de rua. Claro, né, comícios, encontros e reuniões, desde que de acordo com as prescrições sanitárias de combate à Covid-19. Mas em relação às redes sociais, é preciso destacar que a regra é a gratuidade da realização da campanha eleitoral. De fato, não há nenhum tipo de possibilidade de uso remunerado das redes sociais e da internet fora do impulsionamento da campanha. O impulsionamento da campanha está previsto pela legislação eleitoral de maneira absolutamente clara, onde se exige que o candidato, o partido, a coligação, ao se utilizar deste meio remunerado de campanha eleitoral, identifique claramente as mensagens que vai disponibilizar como sendo propaganda eleitoral e dentro das políticas da plataforma e, obviamente, pagando esses funcionamentos com os recursos legalmente arrecadados para fins da campanha eleitoral. E, dentro dessa premissa, a regra geral, além da gratuidade, é a ampla liberdade de expressão em matéria eleitoral. E aqui fica a ressalva, como no próprio texto constitucional, essa liberdade de expressão está condicionada a um elemento fundamental. Não se pode realizar atos de liberdade de expressão, debater politicamente sob o palio do anonimato. Então, não sendo anônima a crítica, a manifestação de pensamento, a propaganda eleitoral, o sujeito, o cidadão comum, ir lá nas redes sociais e defender seus pontos de vista, tudo o mais é permitido, inclusive com a realização de sites. O próprio candidato pode ter seu site, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem de WhatsApp, pode veicular propaganda no Facebook, no Instagram e em todas as redes sociais. Mas, e aqui talvez seja outro elemento importante, devido ao que nós temos assistido em relação a esse predomínio das fake news, e para evitar que essas fake news se apossem do debate eleitoral, tornando-o artificialmente um campo, né, da absoluta terra de ninguém, do debate sem o menor nível, não que ele possa ser crítico, possa ser contundente, mas lastreado em notícias dolosamente falsas, a legislação eleitoral criminalizou a conduta, duas condutas, a aquisição de cadastros de endereços e o disparo em massa de mensagens, sobretudo por meio do WhatsApp. E por que isso foi feito? Justamente para se evitar aquele fenômeno que nós verificamos em eleições anteriores, onde uma determinada fake news, através de um processo artificial que custa muito dinheiro, passou a ser veiculada de maneira massiva, impedindo o debate correto, o debate adequado, travestido que eram essas mensagens em massa, como nome de supostos cidadãos, violando, portanto, o pressuposto fundamental da nossa democracia, da liberdade de expressão.
Doutor, as campanhas no Facebook, no Instagram, como que os candidatos podem fazer? É possível patrocinar um conteúdo, doutor?
Veja, em primeiro lugar é preciso esclarecer. Os candidatos nas redes sociais podem fazer ampla e restrita propaganda eleitoral, desde que se identifiquem claramente e sigam as determinações da lei eleitoral a respeito da veiculação de suas propagandas. E aqui há algumas questões interessantes. Em primeiro lugar, a justiça eleitoral não pode, no exercício do que a gente chama de poder de polícia, quando a justiça eleitoral, por exemplo, tira lá uma propaganda de rua que é ilegal, alguém colocou o titular que não pode, no caso das redes sociais, a justiça eleitoral só pode, de ofício, atuar contra a forma equivocada. Conteúdo, censurar conteúdo da lei eleitoral só através de representação e por meio de uma decisão do juiz eleitoral. Em relação ao impulsionamento, que é aquele pagamento que o candidato faz para a veiculação, para propulsionamento das suas mensagens eleitorais e redes sociais, eu discordo disso, e outros estudiosos do direito eleitoral também discordam disso, mas a verdade é que é uma restrição. Não é possível impulsionar propaganda positiva, propositiva, né? Então, obedecidas essas regras, e obedecida e tendo claro que é vedado o disparo em massa e a veiculação de fake news, tudo é permitido. Uma ressalva, e isso é importante deixar claro, o artigo 9º da Resolução 23.610 deixa claro que o partido, o candidato à coligação, é objetivamente responsável não só pelo conteúdo que ele produz, como pelo que ele impulsiona. Então, se o partido, por exemplo, lá na página do candidato ou lá no na sua rede social, republica uma determinada matéria publicada num blog, ele se responsabiliza por isso. Portanto, se essa matéria for falsa, se for um ataque sem fundamento, se for uma acusação falsa, o partido pode sofrer direito de resposta, ou o candidato, ou a coligação, mesmo que tenha apenas reproduzido essa notícia de outro meio de comunicação. Essas são as características gerais da propaganda eleitoral na internet, nas redes sociais, neste ano de 2020.
Doutor, para a gente encerrar, como declarar esses gastos na campanha?
Os gastos em redes sociais, veja, o que a gente recomenda, o que a gente orienta para os candidatos é que normalmente tem um gasto de produção de conteúdo e o gasto de impulsionamento, né? Então, é preciso, claro, é muito difícil a justiça eleitoral fiscalizar exatamente o preço, por exemplo, da composição de uma página, porque muitas vezes se trata de um trabalho quase que artístico, né? Não há como tabelar. Mas o que a justiça eleitoral, posso dizer, vai controlar são dois elementos. Que, de fato, aquilo que aparecer na propaganda está sendo remunerado ou não, né? E quando eu falo remunerado, é preciso dizer que não é necessário que se pague alguém para fazer. Determinado candidato, que é muito comum numa cidade interior, um candidato a vereador, que não tem o maior poder econômico, o filho dele, às vezes, é alguém que sabe fazer uma página na internet. Tem que declarar que a página foi feita pelo filho dele, que doou aquela criação estimável no valor de X. Agora, o impulsionamento tem que ser rigorosamente declarado, com nota fiscal expedida pelo provedor da internet, pela rede social que fizeram impulsionamento, com claro dimensionamento do que foi prestado e do quanto foi prestado. As outras formas de propaganda eleitoral partem do que a gente chama de princípio da onerosidade, ou seja, sempre tem um custo e esse custo tem que estar na campanha eleitoral, até porque, como nós sabemos, nesse ano de 2020 haverá um teto de gastos para todos os candidatos a vereadores e todos os candidatos a prefeito em todas as cidades. E, portanto, esse pressuposto de se declarar tudo que foi gasto na campanha é uma premissa de transparência que serve para fazer o controle do abuso do poder econômico quando da prestação de contas.
Então, conversei com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Guilherme Gonçalves, que esclareceu como pode ser, então, a divulgação por parte dos candidatos na campanha virtual. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade e sempre estaremos aqui à disposição.
A pandemia está fazendo com que as pessoas utilizem a telemedicina para consultas e orientações, liberando os centros de emergência para atendimentos realmente necessários. E você, tem um médico de referência para quando surge alguma dúvida ou problema simples?
Cuide-se! Vim falar essa semana sobre um aspecto que tem acontecido agora com a telemedicina. A telemedicina é essa possibilidade de nós nos consultarmos com os médicos através de vídeos chamadas, né, por vários aplicativos e plataformas. É interessante o que está acontecendo. Antes de nós, da era da telemedicina, o que, que as pessoas faziam quando estavam doentes? Em geral, quando elas não tinham um acompanhamento médico ou algum médico de referência que conhecia a história clínica dela. Em geral, as pessoas iam nas UPAs, né, nas unidades de pronto atendimento, tanto públicas quanto de hospitais e no particular. O que acontece? A gente percebeu, muitas pessoas estão percebendo, que em geral elas não precisam ir no pronto atendimento para tirar uma dúvida, para ser orientado um medicamento, cuidados gerais. A gente está vendo que a gente consegue fazer isso por teleatendimentos. Olha que interessante isso que está acontecendo, porque de alguma forma essas unidades de pronto atendimento, elas se esvaziaram. Só vão para essas unidades as pessoas que realmente estão muito graves, que elas precisam ser internadas, que elas precisam de uma vaga de UTI, ou às vezes ficar numa enfermaria sobre cuidados mais intensivos. Então, na maior parte das vezes, as pessoas que iam consultar nos pronto atendimentos não tinha necessidade de estar lá. E as unidades de pronto atendimento são unidades em que muitas pessoas doentes no mesmo espaço não é nada interessante para as pessoas que vão nessas unidades, né? Além do que, é um nível de estresse muito alto dos profissionais que estão trabalhando lá, uma demanda muito grande, né? E também os profissionais que vão te atender lá, eles não conhecem a tua história. Vai ser sempre um médico novo, sempre uma enfermeira nova que está lá, e isso não é interessante para um bom vínculo, para um bom cuidado na saúde. Então a dica hoje é: procure o seu médico, aquele médico que faz teus check-ups anuais, que conhece a tua história, tua família, tudo que aconteceu com você, tudo que você já fez de intervenções, de tratamentos, procure esse médico e procure buscar teleatendimentos com esse médico que conhece você. Na maior parte das vezes, essas demandas agudas são tiradas dúvidas, alguma medicação que é orientada, e a gente consegue fazer isso fazendo a pessoa ficar na sua própria casa. Então isso é muito prático. Também hoje o sistema de certificação digital de receitas médicas, né? Então permite ao médico mandar uma receita para qualquer pessoa em qualquer lugar do país através de uma mensagem no celular. Olha que maravilha que a tecnologia pode nos trazer também. É claro que algumas limitações existem, tem pacientes que vão precisar ser examinados, que precisam ser avaliados presencialmente, e aí o médico vai ter o critério de orientar a pessoa nessa finalidade. Mas em geral, reflita sobre isso. Na maior parte das vezes, a saída para ir num pronto atendimento e até ir num consultório médico é desnecessária. Às vezes precisamos de boas informações, precisamos do profissional que nos acompanha, e isso hoje pode ser feito através da telemedicina. Fique atento a essas novidades, procure seu médico e busque saber um pouco mais sobre essa possibilidade de teleorientação e teleatendimento. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Com essas informações, o Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.